Senhora presidenta, senhores senadores, eu ocupo essa tribuna nesta tarde para, na verdade, relatar que a Federação de Agricultura do meu estado, Mato Grosso do Sul, promoveu na última terça-feira um seminário colocando em debate o tema Construindo o Novo Brasil, Desafios e Oportunidades para o Agronegócio, que teve início por volta das 14h30 da última terça-feira. Como palestrante, aliás, eu fiquei positivamente impressionado pela qualidade da palestra dos senhores convidados, mas estiveram lá o professor José Roberto Mendonça de Barros, para traçar um cenário econômico e os desafios do setor, para depois compor uma mesa de debate mediada por uma outra sumidade em economia do agronegócio, o professor Marcos Yankee, presidente da Monsanto no Brasil, doutor André Dias, a minha amiga, secretária de Estado, Tereza Cristina, e também o nosso presidente da Federação, Eduardo Riedel. Eu, senhora presidente, modesta e humildemente, também fiz parte, evidentemente, não com o mesmo brilho, nem com o mesmo conhecimento dos ilustres convidados. Mas o meu estado, Mato Grosso do Sul, ele tem um pouco mais de 3 milhões de hectares cultivados, o que representa qualquer coisa em torno de 6% da área plantada no país. Nós ocupamos a sexta posição em termos de área plantada e produzimos qualquer coisa em torno de 9 milhões de toneladas. Pelo menos esse foi o do ano passado. E esse setor, ele tem esse destaque por promover o equilíbrio da nossa balança comercial. 83% das exportações geraram uma receita da ordem de 3 bilhões de dólares e um superávit de 2,8 bilhões de dólares. Essa é a força do agronegócio no meu estado, com larga capacidade de expansão e desenvolvimento, se não fossem os gargalos hoje verificados e debatidos no evento. Muita gente não entende, às vezes eu sou médico e professor e tenho uma atuação muito forte nesse setor. É exatamente em função da importância que tem na economia do meu estado, senadora Ana Rita, a questão da agricultura, da pecuária, o chamado agronegócio. Eu quero parabenizar na pessoa do seu presidente Eduardo Riedel, a Famasul, que promoveu esse evento e esse debate. É claro que nós temos vários gargalos no Mato Grosso do Sul, aqui no resto do nosso país. Mas na palestra, brilhantemente proferida pelo professor José Roberto Mendonça de Barro, ele abordou a crise na zona do euro, os indicativos de redução dos subsídios aos produtores rurais, a redução nos índices de crescimento da China, mas ainda em patamares satisfatórios de 8,3 para o ano de 2013, e o reaquecimento da economia americana, sem contar o crescimento da população mundial, com indicativos para aumento na demanda por alimentos, pontos positivos para o nosso país. Em termos de economia interna, destacou o impacto da economia internacional, que contribuiu para o reduzido índice de crescimento estimado em 1,3% para esse ano e 3,5% para 2003, destacando o endividamento das famílias e a baixa competitividade da nossa indústria como resultado da desaceleração nos nossos investimentos. No agronegócio, o cenário é diferente, graças à inovação tecnológica, que contribuiu para o crescimento da produtividade sem ampliação significativa da área plantada. Na verdade, nós, nas últimas décadas, aumentamos a produção em cerca de 234% e aumentamos a área plantado ou ocupado em apenas 34%. É importante frisar isso. O quanto que o Brasil melhorou a sua produtividade. Um aumento de 230% da nossa produção e um aumento de área plantada em apenas 34%. Isso é um índice muito importante, principalmente por aqueles que nos acusam de estar depredando o meio ambiente. Na verdade, é exatamente o contrário. Cada vez produzimos mais numa área mais restrita. Quero conceder uma parte que me honra muito a minha amiga senadora Ana Amélia.
Caro senador Valdemir Mocca, fico muito feliz que Vossa Excelência venha reproduzir em parte o que aconteceu no seu estado, em Campo Grande, em relação ao evento que a entidade que congrega os produtores rurais do Mato Grosso do Sul promoveu, ouvindo autoridades que têm um conhecimento profundo. Conheço bem o doutor Mendonça de Barros, José Roberto Mendonça de Barros, que ocupou no Ministério da Agricultura também uma função relevante na questão da política agrícola. Eu queria me congratular com Vossa Excelência pela oportunidade e com isso, com o que Vossa Excelência está dizendo, reforça a relevância. Primeiro, de assegurar aos produtores a segurança jurídica necessária para que possam trabalhar com tranquilidade. Essa segurança jurídica foi dada pelo Código Florestal, aprovado por essa Casa, e do qual Vossa Excelência teve um papel fundamental e relevante. A outra questão, que envolve muito o seu Estado, o meu Estado e vários Estados brasileiros, é a questão relacionada às reservas indígenas e aos quilombolas. Precisamos resolver isso de forma pacífica, de forma absolutamente com base na lei, resguardando os direitos dos indígenas, das minorias, dos quilombolas, mas também tendo em vista a necessidade de uma segurança para os produtores rurais. No meu Estado, alguns estão há 2 ou 3 ou 4 gerações produzindo e agora são surpreendidos por demarcações nas áreas em que as famílias tomaram títulos absolutamente legítimos confirmados. Então, essa segurança jurídica é necessária para que os agricultores e o Brasil continuem sendo protagonistas. Não é aceitável que organismos internacionais travestidos com vários interesses estejam aqui tentando influir pela via da, digamos, desorganização ou do conflito, interferir no protagonismo que o Brasil tem na área da produção agropecuária, porque a balança comercial brasileira deste ano só não é deficitária por conta exatamente do desempenho do setor do agronegócio. O campo é que está sustentando a economia brasileira. Parabéns, senador Valdemir Mocca.
Eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência e pedir para que incorpore nesse meu modesto pronunciamento, a parte que gostaria que fizesse parte desse pronunciamento. Mas, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência reforça exatamente, e eu fui incumbido de, nessa mesa redonda, debater exatamente esses assuntos, que é a demarcação de terras indígenas, e aqui eu aproveito, sem ser essa sexta-feira, a próxima, dia 30, vai uma comissão de senadores ao meu estado e verificar em loco a questão dos Guaranis Kaiowás, que vive uma situação realmente de dificuldade, e eu devo me somar, embora não faça parte da comissão, mas como senador do Mato Grosso do Sul, e também discutimos, eu quero aproveitar a presença do senador para discutir e verificar em loco, como diz Vossa Excelência, que lá essas propriedades estão ali há 30, 40, 50, tem títulos de 100 anos, centenários. Então, não é possível que uma demarcação de terras indígenas, ao chegar ao fato de que é terra indígena, ou que lá foi terra indígena, pelo menos, faça uma expropriação, e que pessoas que produzem há 30, 40, 50 anos, senador, tenham que sair da sua terra com a mão na frente e outra atrás, como está acontecendo no Mato Grosso, nessa questão dos Chavantes. Então, essa é uma preocupação, e eu tenho levado e levei para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu digo o seguinte, a forma de resolver isso, fazer justiça sem cometer uma outra injustiça, é alocarmos recursos no orçamento. E pessoas que detêm títulos reais, verdadeiros, têm que ser indenizados, não só pelo valor das benfeitorias, como também do valor das terras nuas. Mas eu quero ainda nesse momento final, dizer que um outro tema, senadora. E hoje nós aprovamos na Comissão da Agricultura um requerimento e estive ainda hoje à tarde com a senadora ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, dizendo que um assunto que precisa ser debatido urgentemente é a aquisição por estrangeiro, né, de terra. Quando eu falo estrangeiro, é importante dizer, são empresas brasileiras com capital estrangeiro. Agora, e eu também tenho uma preocupação, ninguém quer, nós não queremos que as nossas terras sejam compradas por pessoas que estão especulando, mas você impedir um investimento, como é o caso do Mato Grosso do Sul, de mais de 13 bilhões de reais, investimentos em indústria, agroindústria. Quer dizer, são indústrias, como, por exemplo, a chamada a indústria da celulose. Se eles não puderem comprar uma área razoável, eles não vão instalar indústria, porque faz parte da produção da matéria-prima. Eles têm que edificar uma floresta, têm que ter floresta para que a planta possa rodar minimamente. A mesma coisa são as chamadas também as usinas de produção de etanol e de açúcar. Eles têm que ter um mínimo de área para produzir, aí no caso, a cana-de-açúcar. Então, são temas como esse, e em especial esse, a questão por terra, de estrangeiros por terras, é que nós vamos fazer uma audiência conjunta, Câmara dos Deputados, Comissão da Agricultura e Senado Federal. E eu gostaria de contar, e nós vamos convidar, né, várias autoridades, entre elas a ministra Gleisi, o advogado-geral da União, Luiz Adman, e outros que possam nos ajudar a debater, e vamos contar, certamente, é meu convidado, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que eu quero que ele faça a mediação desse debate, que eu acho que é uma pessoa que não pode ser confundido com um lobista, que é uma pessoa que tem uma posição de respeito internacional e uma postura sempre muito equilibrada. Eu quero agradecer, senhora presidente, a tolerância do meu tempo e agradecer a Vossa Excelência que presidiu para que eu pudesse fazer uso dessa tribuna. Muitíssimo obrigado.